Vamos então dar início à nossa audição do diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, o professor Domingos Xavier Viegas, que agradecemos desde já estar aqui, a sua disponibilidade e a prontidão com que acedeu a vir prestar-nos os esclarecimentos que fossem necessários. Penso que, não sei se recebeu a disposição dos tempos, mas o requerimento foi para a sua audição foi promovido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, o Partido Socialista terá 8 minutos para fazer a apresentação e a motivação deste requerimento. Passar-lhe-ei de seguida a palavra por os mesmos 8 minutos para esclarecer ou para dizer aquilo que entender que deve dizer. Depois passarei aos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem pertinentes e, no fim, dar-lhe-ei 15 minutos para responder às questões todas que lhe serão colocadas. Portanto, é só para perceber a dinâmica. Assim sendo, eu vou de imediato passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que penso que é a sua deputada Sofia Canha, certo? Então, me faz favor, tem a palavra, sua deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também saúdo a Sra. Professor Domingos Viegas, e agradeço em nome do Partido Socialista a ter vindo prestar aqui à Assembleia da República e nesta comissão alguns esclarecimentos. O Sr. Professor já teve oportunidade de prestar declarações na comissão de inquérito sobre o apuramento das responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos em agosto na região autónoma da Madeira. Temos conhecimento das suas declarações, mas não teremos um relatório final da comissão de inquérito, pois foram interrompidos os trabalhos sem que antes tivesse produzido um documento com as principais conclusões, instrumento que, na nossa opinião, se revelaria fundamental para o apuramento das responsabilidades e para a prevenção de episódios semelhantes no futuro e até para a própria produção legislativa. Não obstante, a autonomia político-administrativa da região autónoma e a Assembleia Legislativa ter a prerrogativa de fiscalizar a ação do Governo Regional, consideramos pertinente que estas audições se fizessem também na Assembleia da República, pois nas ocorrências de agosto estiveram envolvidas entidades de proteção civil regionais, mas também nacionais. E porque se considera relevante uma boa articulação entre as regiões autónomas e o continente, em planos distintos, em termos de uma coordenação eficiente dos equipamentos, dos dispositivos da proteção civil, de modo a potenciar e melhorar as respostas nas regiões autónomas com menor escala e outras regiões do país com menor escala, e até numa perspectiva de potenciar e melhorar a atuação de todas as entidades que atuam nestas áreas da proteção civil. Portanto, eu vou prescindir de fazer um enquadramento inicial para poupar particularmente o Sr. Professor, que estará já subejamente consciente das ocorrências em questão. Realço que aquilo que se pretende é apurar as falhas operacionais, que a melhor análise poderiam ser evitadas e de que modo, na esfera da gestão pública e política, peço desculpa, as decisões afetaram a eficiência da operação no combate ao incêndio que nos traz aqui. O conhecimento e interpretação dos factos podem contribuir para que sejam tomadas melhores decisões no futuro. Eu sei que é um profundo conhecedor dos sistemas de proteção civil do país e até das regiões autónomas e tendo tido responsabilidades na gestão da Liga dos Bombeiros Portugueses, está bem habilitado para nos dar um quadro sustentado dos acontecimentos de agosto. Eu vou colocar já então as questões para depois a sua análise. Gostaria que nos dissesse o que é que alterou desde há 20 anos na Madeira para que tenhamos episódios mais graves e mais frequentes deste cariz. As características orográficas não mudaram, mas as condições climatéricas, até o manto vegetal e a organização do território, alteraram-se. Em que é que concorrem estas alterações, ou ainda outras, para a maior propensão para os fogos rurais na Madeira? Coloco-lhe ainda outra questão. O Sr. Professor afirmou durante a audição na Assembleia Legislativa da Madeira que houve uma insuficiente avaliação na fase inicial do incêndio. o que impediu a disponibilização de meios de combate em tempo útil, mesmo que fosse com caráter preventivo. Em que informação se baseou, com que informação se baseou para tirar esta conclusão? Eu li a transcrição na audição, mas acho importante que responda nesta casa também e que consequências é que advieram dessa falta de, ou desse atraso na tomada de decisão preventiva, neste caso. Outra questão, como sabe, os decisores políticos regionais optaram por manter as frentes de combate ao incêndio com operacionais e dispositivos de proteção civil da Madeira, durante 3 dias, pelo menos. Passado esse tempo, e só quando o fogo estava descontrolado e a perigar pessoas e bens, é que foi ativado o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil e se avançou para pedidos de apoio nacionais e internacionais. A decisão política é, ou deve ser sustentada, com pareceres técnicos fornecidos pela Proteção Civil Regional, neste caso. Terá havido informação suficiente para uma boa decisão política? Ou terá havido desvalorização do incidente da parte dos decisores políticos, por parte, naturalmente, dos decisores que têm também incumbências na Proteção Civil, nesta primeira fase? Outra questão ainda, a região tem instaladas 2 unidades locais de Proteção Civil, uma na Barreira e outra no Curral dos Romeiros. Considerando a orografia da ilha, a premência em debelar as ignições na sua fase inicial, assim como a importância das ações preventivas, qual a sua opinião sobre a relevância da Madeira promover mais unidades locais de proteção civil em núcleos urbanos mais expostos, como o Curral das Freiras ou o Jardim da Serra, para dar 2 exemplos? Haveria vantagens? E já que falamos de prevenção, em que medida o poder local que desenvolve atividade de proteção civil pode concorrer para a prevenção dos riscos coletivos em matéria de incêndios? E por fim, considerando a dimensão da região e do dispositivo do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, qual a importância da Madeira integrar o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que é de âmbito nacional? Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Professor Domingos Viegas para responder. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso, Presidente da Comissão. Na sua pessoa, cumprimento todos os membros desta Comissão e agradeço o convite que me foi dirigido. Eu queria fazer, digamos, algumas observações que podem ser, talvez retificativas de algumas coisas que foram ditas. Neste momento, eu não fui ainda ouvido em Comissão de Inquérito.
Ah, não foi.
Comissão de Inquérito.
Na Madeira.
Você consegue ouvir? Na Madeira, não.
Muito bem.
Portanto, algumas das coisas que foram ditas...
Muito
não sei
bem.
Se
não, foi a indicação que eu tive...
Do que vou dizer.
Muito certeza.
Ainda assim, eu também devo começar por dizer que não estive na Madeira durante o incêndio, nem tive a oportunidade de visitar a ilha após o incêndio. Portanto, o conhecimento que tenho deste... eventos é indireto, portanto, naturalmente pela comunicação social, pelos meios que acompanhei, pelas pessoas com quem falei, com quem me informei. Portanto, entendi ainda assim aceitar o convite para vir aqui porque podia, digamos, ajudar a prestar alguns esclarecimentos e dar a minha opinião, nomeadamente em relação a algumas das questões que foram colocadas, outras que venham a ser postas. Foi dito que havia ou falhas e, portanto, o que é que poderá contribuir para melhorar a decisão. Eu, como digo, não tenho, digamos, o conhecimento de detalhe e de pormenor, que eu acho que um evento como este merecia haver. Sei que está a ser feito esse estudo, esse inquérito, mas, em minha opinião, devia haver também um trabalho independente. Em eventos desta natureza, no passado, o Governo e a Assembleia tomaram a iniciativa de designar grupos de especialistas independentes que estudaram os processos e pronto, o fizeram. E a minha equipa realmente fez isso. Só também um pequeno preâmbulo, eu apesar de tudo conheço a Madeira, conheço também em aspecto na relação a incêndios, estudei o incêndio do Funchal, 2016, visitei a ilha várias vezes para fazer levantamentos de vegetação, topografia, conheço entidades e reuni com elas, portanto, conheço minimamente o processo de organização na Madeira. Conheço outras ilhas atlânticas, nomeadamente os Açores, onde também acompanhei problemas de incêndios florestais, e as Canárias, onde há situações que são talvez ainda mais graves que na Madeira. Sr. Deputado, pergunta o que é que se alterou durante estes últimos 20 anos. Certamente não a topografia, mas claramente o clima, digamos, em todo o mundo e em algumas regiões, particularmente, está a ser cada vez mais grave. Portanto, estamos a ter períodos de temperaturas mais altas, ondas de calor, por vezes precipitação. E embora a Madeira, devido à proximidade do Atlântico, não tenha assim um historial, digamos, muito grande de incêndios, como há, no, por exemplo, no continente, mas tem de vez em quando eventos. E esses eventos podem ser graves e tendem a ser cada vez mais graves. Portanto, isso claramente se alterou. Certamente também o turismo, portanto, que tem incrementado e que é uma preocupação em todos os países que têm, digamos, uma grande população turística, porque a prioridade de qualquer sistema de proteção serão as pessoas, não só os residentes, mas os visitantes, e se os residentes, por vezes, não estão devidamente sensibilizados e preparados para enfrentar esta realidade dos incêndios, certamente os visitantes e os turistas, por natureza, estão ainda menos. Portanto, eu creio que essas são duas alterações. Houve, julgo que, algumas alterações nas estruturas de proteção civil, enfim, não digo que foram assim muito fundas, mas mais tipo a nível de pessoas que foram mudadas, mas não creio que tenha havido uma alteração a fundo. Eu voltarei a esse ponto quando comentar a questão da ligação ao Sistema Nacional. Perguntou-se se tinha havido insuficiência na avaliação da fase inicial do incêndio. Eu julgo que sim. Como digo, não conheço os detalhes, mas foram-me apresentadas, por exemplo, fotografias do incêndio na sua fase inicial, onde era visível que havia uma viatura dos bombeiros cá embaixo na estrada, numa rotunda, e relativamente perto do incêndio. É claro que era um sítio, podia-se dizer que era perigoso intervir, mas na verdade havia lá um local que estava próximo do fogo, portanto é visível na fotografia. Não quer dizer que fosse possível, digamos, o ataque, mas isto releva a que por a Madeira ter uma metodologia diferente daquela que usamos no continente, não existe a filosofia do ataque inicial ampliado, musculado. E, dessa forma, seguramente o ataque inicial a este incêndio não foi aquilo que devia ter sido, e nós sabemos bem que o ataque inicial é muito importante. Nós, no continente, temos conseguido reduzir os verdadeiros incêndios a apenas 10% das ignições devido ao ataque inicial forte, e julgo que neste caso deveria ter sido feita uma intervenção dessas. O atraso também no pedido de auxílio externo, desde logo ao continente e depois à Europa. Eu julgo que é claramente essa a situação, e essa é a minha opinião, e como indicou, eu creio que essas tomadas de decisão deviam ser baseadas em dados mais objetivos, eventualmente em posições ou pareceres técnicos, ou eventualmente mesmo até em sinalizadores objetivos, digamos, se se verificarem estas condições ou aquelas, se há esta previsão desta situação, o sistema deve ser modificado e eventualmente devem ser pedidos meios de reforço, como foi o caso da ilha, em que os meios não podem seguir, não podem estar em poucas horas lá. Portanto, devia haver mais antecipação nesse pedido. Perguntou-me também a respeito das unidades locais de proteção civil. Eu sou um grande fã das unidades locais de proteção civil, porque entendo que os cidadãos devem ser reforçados na sua capacidade de se protegerem e de protegerem os seus bens. Portanto, quando julgo saber, aqui no continente, essas iniciativas começaram em Águeda, após o incêndio de Águeda de 1986, e as pessoas que viviam junto da floresta entenderam que deviam ser elas próprias a organizar-se e a proteger o que era seu. E, felizmente, no continente, essa iniciativa tem sido alargada. Certamente em territórios onde os acessos são complicados e o atraso na chegada pode ser, digamos, demorado, pode ser grande, era fundamental haver mais instituições dessas, unidades locais. Perguntou-me a respeito do papel do poder local. Eu também direi que é fundamental. Aliás, esta audição, quando recebi o convite, era para falar da gestão de meios de proteção civil no incêndio. Ora, a minha opinião, os incêndios, o risco de incêndio, é um risco muito abrangente. Abrange várias facetas, tem várias componentes e a resposta a ele também envolve várias instituições, não apenas a proteção civil. E por isso nós temos que olhar para o problema em toda a sua envolvente. Naturalmente, as entidades do poder local são fundamentais. Eu tive a oportunidade de falar com uma comandante municipal do Conselho de Ponta do Sol, que foi afetada pelo incêndio, portanto faz parte do poder local do município, e também conheço várias situações de presidentes de junta, não na Madeira, mas aqui no continente, onde o papel deles é extremamente importante, não apenas para sensibilizar as pessoas no, antes, no, durante o incêndio, e portanto o que fazer, e é extremamente importante. Também é importante na questão da gestão dos combustíveis, na preparação das comunidades para eventualmente se retirarem. E, não sei se estou a escutar.
Terá depois tempo no final para completar aquilo que entender, mas poderá terminar o raciocínio.
Era só a última questão, que era sobre inclusão no plano nacional. Eu julgo que era toda a vantagem, obviamente com todo o respeito pela autonomia da região. Eu creio que era muito importante Madeira e os Açores acompanharem o que se está a fazer no continente, porque neste tema dos incêndios não estamos isolados. Mesmo em Portugal, no continente, estamos ligados à Europa, e nós na Europa, pelo menos a comunidade científica, trabalha com todos os países e com a comunidade europeia no sentido de se olhar para o problema de um modo abrangente, se definirem princípios e objetivos e enfim, linhas de conduta comuns e que sejam seguidas por todos, independentemente do país. Outra coisa é a governação do risco. A governação do risco pode ser feita de maneiras diferentes aqui na Madeira, nos Açores, ou seja, mas se tivermos os mesmos princípios, isso era fundamental para a vença.
Muito obrigada. Vamos agora iniciar a ronda de questões dos vários grupos parlamentares e darei então a palavra agora ao parlamentar do PSS, deputada Paula Margarida, tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigada. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial ao senhor professor, Dr. Domingos Xavier Viegas. É um gosto tê-lo aqui nesta Assembleia da República, ainda que lamentavelmente por esta iniciativa. E digo já porque lamentavelmente. É um gosto escutá-lo, mas efetivamente não nesta sede, uma vez que os deputados à Assembleia da República, para além de competência legislativa, têm competência de fiscalização do Governo da República e não de fiscalizar o Governo Regional da Madeira, que tem sim na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira o órgão de fiscalização. E, efetivamente, trata-se então esta audição de uma audição em que estamos aqui quase que como meros consultores, e essa efetivamente não me parece que seja a nossa competência, como que a escutá-lo para depois levar isto sabe-se lá para onde, provavelmente para a comunicação social, que gosta muito, principalmente a comunicação social na região autónoma da Madeira, que isto é sempre muito apetitoso para que depois os deputados que têm aqui intervenção possam aparecer nessas notícias e nessas fotografias. Portanto, agradecer a sua presença, ainda que, como eu acabei de dizer, considero que efetivamente não devia ser aqui considerada por se tratar de uma inconstitucionalidade esta audição requerida designadamente pelo Partido Socialista e também pelo Partido Chega, uma vez que é uma afronta à autonomia, é uma afronta àquilo que efetivamente é a competência do Governo Regional, designadamente a matéria da proteção civil, e que a única entidade que a pode fiscalizar são os deputados, é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Nessa sequência do que foi dito, e por coerência, como deve imaginar, Sr. Professor, não lhe farei nenhuma pergunta, porque será em sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, onde foi constituída uma comissão de inquérito, que efetivamente as audições estão a decorrer. E ainda que suspensa, é um argumento pueril, volto a repeti-lo, porque já ontem referi, e ainda que suspensa, efetivamente está suspensa, porque houve uma dissolução, efetivamente em face de uma moção de censura que ali foi apresentada pelos partidos políticos intervenientes na mesma. Portanto, Sr. Professor, muito obrigada, e por uma questão de coerência, volto a dizer, não irei fazer nenhuma pergunta, porque serão os colegas da Madeira e não aqui os deputados da Assembleia da República, designadamente os do PSD, que lhe farão qualquer pergunta nesta sede. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora à Sra. Deputada Sofia Canha, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Deixo aqui só também outras duas questões para reflexão. O protocolo de cooperação entre o Consórcio de Emergências de Gran Canaria e o Serviço Regional de Proteção Civil, que está inscrito no Plano Regional de Emergência de Proteção Civil, está a vocacionar para cooperação em emergência, tais como os incêndios florestais, rurais, agora, acidentes graves, inundações, entre outras situações mais graves. No entanto, não foi acionado. Não seria caso para ativar este protocolo antes mesmo de terem sido ativados mecanismos, meios do Mecanismo Europeu de Proteção Civil pelo Governo da República, até porque a proximidade das Ilhas Canárias é maior, portanto a proximidade é maior, é, portanto é mais curta a distância, e está de facto previsto no Plano Regional de Proteção Civil este mecanismo, que depois não foi ativado em tempo útil. E termino só também com uma pergunta que é de caráter mais amplo e que se prende com as bases da proteção civil. A lei é de 2006, peço desculpa, a última alteração é 2015 e foi constituída uma comissão eventual aqui na Assembleia da República para avaliar o sistema de proteção civil e combate a incêndios do ano passado, 2024, para a recolha de contributos das diversas entidades e de onde emanarão recomendações. E o que lhe pergunto é se considera pertinente rever a própria lei de bases da proteção civil, adequando ao momento atual, considerando a evolução dos acontecimentos, da legislação, do ordenamento e da própria tecnologia, se haveria interesse nesta fase, no âmbito naturalmente próprio, de revisão da lei de bases da proteção civil. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então irei passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Diretor do Centro de Estudos de Incêndios Florestais, Sr. Dr. Domingos Xavier Viegas. Sr. Professor, registro e agradeço a sua presença nesta comissão, na certeza de que as suas declarações e as informações que vai partilhar connosco, que já partilhou e que irá partilhar mais, são e serão úteis para perceber melhor os contornos de uma tragédia que afetou de forma muito negativa a região autónoma da Madeira e a sua população. E nesse sentido, Sr. Professor, permita-me recordar aqui uma observação que foi feita ontem. Nesta mesma comissão, por um pessoal que conheço muito bem, o Dr. Tiago Oliveira, lembrou-nos, e deixe-me citar o que ele disse ontem. Ele disse: o respeito pelas autonomias não significa que não se possa, ou até que não se deva, discutir o conhecimento prático e técnico, para que a decisão política possa ser sempre feita e assumida de forma sustentada. Acho que é uma ideia fundamental que nos une e que nos motiva, e é movido para ela que eu gostava de colocar duas questões diferentes, Sr. Professor. A primeira questão tem a ver com declarações que foram dadas ao público no dia 22 de agosto, por uma pessoa que também deve conhecer, o Dr. Duarte Caldeira, presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil e antigo presidente da Liga dos Bombeiros. Na ocasião, ele estava a refletir sobre a relação entre técnicos e políticos em matérias de incêndio e de gestão florestal. E ele disse isto na dita reportagem. Ele disse: falta definir onde começa e acaba a intervenção do decisor político e onde começa e acaba a intervenção do decisor técnico. E depois diz isto: na Madeira, a intervenção técnica foi relegada para segundo plano em função de questões que não têm nada a ver com o plano técnico. Fim de citação. E estão aqui dadas ao público, como referi, em agosto de 2024. Obviamente que isto é uma observação que vem de uma pessoa experiente, conhecedora, mas que nos inspira, professor, alguma preocupação. Porquê? Porque sugere, de forma bem evidente, que numa altura que era decisiva para o património natural, para o património edificado e possivelmente para a vida das populações, interesses político-partidários prevaleceram sob a clarividência técnica que porventura se impunha na ocasião. Pelo que sabe, pelo que o professor sabe de primeira ou de segunda mão do que se passou na Madeira no mês de agosto, eu gostaria de saber a sua opinião sobre estas declarações específicas, nomeadamente se a seu ver o equilíbrio técnico e político foi ou não salvaguardado nas decisões tomadas. Professor, a segunda pergunta. Também no dia 22 de agosto, mas noutro canal, na CNN, o engenheiro Nuno Formigo, que é professor na Universidade do Porto, expressou preocupações ao nível do impacto dos incêndios nas redes de abastecimento de água. E falando especificamente na zona do Polo da Serra, o engenheiro Nuno Formigo referiu quanto a esta zona, que é a principal zona de recarga dos aquíferos, lembre-se, e que atua como um motor de infiltração da água da chuva. Ele disse isto: as cinzas que ali se formam não tendem a ser arrastadas, mas sim a concentrar-se, dificultando a transição de água da chuva para as redes de águas subterrâneas. E a pergunta que eu coloco, Sr. Professor, é se no seu entender, se na sua opinião, a questão do abastecimento de água está a ser devidamente analisada da parte de quem a compete. Como o professor bem sabe, a Madeira não tem nascentes propriamente ditas. A água das levadas vem de cima, vem da chuva. E esse recurso tão fundamental para o setor primário, para a vida na região, a minha pergunta, está ou não a ser devidamente protegido e salvaguardado, tendo em conta as declarações de pessoas, como o senhor engenheiro que agora citei, que obviamente é um conhecedor desta matéria. Essa é a minha segunda e a minha última pergunta. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu irei passar a palavra ao Sr. Professor para responder às questões que lhe são colocadas, mas se me permitem um bocadinho este momento, um bocadinho mais sentimentalão. Sei que o Sr. Professor acompanhou. Eu sou da Águeda. Riu-se. Eu sou da Águeda e, portanto, sei que escreveu e que fez um grande trabalho sobre, com um livro intitulado Cercados pelo Fogo em Águeda, que eu lhe agradeço, e esperava que tivéssemos retirado grandes lições em 1986, quando 13 bombeiros mais 3 civis faleceram nesse enorme incêndio, que eu me lembro como se hoje se tivesse a acontecer. Alguns eram meus familiares, e portanto agradeço-lhe e presto-lhe até aqui o meu reconhecimento pelo cuidado que teve com Águeda, pelo que a homenagem que presta aos bombeiros e pelo livro que nos dedicou, o que eu tenho que lhe agradecer, e peço-lhe desculpa a todos por este momento. E agora iria passar-lhe a palavra para responder às questões que lhe foram colocadas. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao comentário que foi feito pela deputada do PSD, portanto, eu não vou comentar mais. A minha intervenção aqui vai ser sobre aspectos direito técnicos e científicos. Estou ciente, digamos, da estreita relação entre digamos, a ciência e a política, a atuação operacional nestes casos, mas naturalmente não vou entrar em questões, digamos, de natureza partidária. Nem queria, certamente, imiscuir-me em questões de autonomia, respeito à autonomia que respeito completamente. Relativamente às questões que me foram colocadas sobre a lei de bases, eu creio que se não percebem se estava a se referir à lei de bases nacional ou da Madeira. Nacional, sim. Pois. Eu fiz parte do Observatório Técnico Independente aqui nesta casa, portanto, que acompanhou durante vários anos toda a legislação que existia, que estava a ser produzida ou, enfim, poderia fazer falta. E também olhamos também para a lei de bases nessa altura. A minha opinião, vá lá, mais pessoal, não estou a referir propriamente ao OTI, é que a lei de bases, sendo uma lei fundamental, devia ser estável, portanto, não devia ser alterada por qualquer coisa, nem sequer por um evento grave que houvesse, mas obviamente pode ser aperfeiçoada. E nesse sentido entendo que tudo o que seja possa contribuir para melhorar, portanto, a lei, nomeadamente o reconhecimento destes vários avanços que a ciência e a tecnologia trouxeram, portanto, novas ferramentas, novos meios para suportar diante das decisões, eu penso que é válido. Em relação ao plano que referiu da Madeira, portanto, com as outras ilhas atlânticas, confesso que não tenho conhecimento em pormenor desse plano, portanto, não posso pronunciar. É lógico que, havendo afinidade e proximidade da Madeira, Açores, Canárias, que houvesse, digamos, um entendimento. Eu sei que há, em vários aspectos operacionais, de treino de meios humanos, etc. Por que razão não foi invocado nesta altura? Não sei, mas pronto, eu quase que diria que mesmo se poderá aplicar ao acordo que temos com a União Europeia, da qual fazemos parte todos e que, quanto a mim, foi invocado tardiamente neste processo. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Chega colocou sobre as afirmações as ideias que o Dr. Duarte Caldeira exprimiu a propósito de onde para a competência técnica e a competência política, eu creio que pode ser, concordo que pode ser difícil em algumas matérias ser parada. Por isso, nós temos estado a estudar no âmbito de projetos europeus, um projeto europeu que coordeno e que nos foi posto exatamente esta questão, digamos, sobre a gestão do risco de incêndio integrado, a gestão integrada. E o que nós definimos é que é necessário haver o conhecimento científico, que defina uma estratégia, que através do conhecimento não só da ciência, mas também da prática, da experiência das pessoas, defina o que é que, quais são os processos, quais são as relações entre as várias variáveis, quais as diferentes medidas que se podem tomar, que efeito é que elas podem ter, positivo ou negativo, para os processos que ocorrem nos incêndios, e que são muitos e complexos. Depois temos a parte, daí derivam os objetivos, princípios, regras, que devem ser também aceitos por todos. Finalmente, a governação. Tudo isto está ao serviço da sociedade. E a sociedade envolve naturalmente os cidadãos, que são o principal elemento, envolve os operacionais, envolve os políticos, envolve toda a gente. E todos devem fazer parte deste sistema de gestão. E poderá dizer, mas onde é que param a atuação, a competência de uns e de outros? Eu julgo que deve resultar exatamente deste trabalho conjunto, deste diálogo, desta atuação, não haver barreiras. Uma das regras que nós preconizamos é não haver silos, as pessoas não trabalharem em compartimentos fechados. E nesse sentido, deve haver exatamente uma cooperação, direi, harmoniosa entre todos, mas tem que estar estabelecida e regulada, como disse, por princípios gerais, por princípios que são aceitos por toda a gente. E se assim for, naturalmente, eu creio que a interação entre os meios, os gestores políticos, gestores, digamos, mais operacionais, deveria decorrer exatamente dessas regras que eu também referi antes. Quer dizer, se estivessem definidos aquilo que os americanos chamam de trigger points, portanto, há pontos que fazem despoletar determinada decisão, e é possível, digamos, definir, assim como é possível definir objetivos e prioritários para cada ação, e modos de a verificar, assim também deveria haver elementos que definissem uma tomada de decisão num sentido ou no outro. Quando não existe conhecimento, quando não existem esses princípios, não existem essas regras, quando se chega à decisão operacional, eu direi que vale tudo, tudo é possível. E chega só ao arbítrio. É daí que eu entendo que deveria haver, de facto, mais aprovação, aprofundamento de tudo isto e uma visão mais integrada de todo o problema. Isto, como já disse, julgo que é independentemente do território que nos estamos a defender, independentemente do órgão onde estamos a discutir e a analisar estas questões, portanto, na Madeira, naturalmente, isso. Quanto à questão dos aquíferos, eu não conheço a situação concreta do que se está a passar na Madeira, concretamente, digamos, estão a ser tomadas medidas para recuperar a qualidade da água, mas conheço o problema também aqui no continente e sei que é um problema muito extenso. Aqui já não falamos apenas de captação de águas, mas, enfim, subterrâneas, por vezes, que podem ser contaminadas, mas todo, mesmo grandes bacias hidrográficas que alimentam grandes cidades, nomeadamente a cidade de Lisboa, que podem ser afetadas pelos incêndios. E se não forem tomadas medidas, se possível antes, mas logo a seguir aos incêndios, que evitem essa contaminação, portanto, podemos ter problemas graves para a saúde das populações. Como digo, não sei o que está a ser feito, mas eu entendo que um estudo do incêndio de agosto de 2024 na Madeira deveria abarcar todos estes pontos que foram referidos.
Muito obrigada, Sra. Professora. Agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade de vir aqui dar-nos este contributo e estas respostas. E terminamos assim então a nossa audição e despeço-me de todos. Muito obrigada.